Em nossa carreira de vendas, se tem uma coisa que precisamos estar atentos é a todo ensinamento que encontramos no caminho. É importante estarmos atentos ao processo de vendas de nossa empresa. Isso lá na frente poderá nos ajudar em uma possível promoção. Isso ajuda a ter uma visão do todo da empresa onde trabalhamos. Quantas vezes nós somos convidados para reuniões em outros departamentos da empresa e recusamos participar, alegando que a agenda está cheia, mesmo quando ela não está. O improvável, acredite, quando menos esperamos, acontece. Imagine um vendedor que, além de entender muito do produto, do serviço, dos clientes, conhece muito, mas muito mesmo, do processo de vendas da empresa. Ele será percebido com outros olhos por sua liderança. E quando lá na frente acontecer dele ser chamado por sua liderança para conversar, ele dá um show, mostrando que conhece do porteiro ao presidente da empresa. Sabe aquele profissional que conversa dizendo o nome das pessoas, citando os departamentos com a precisão de quem entende? É desse ou dessa profissional que eu estou falando. Certa vez, em uma visita com um diretor comercial de uma empresa que trabalhei, naquele bate-papo no carro entre uma visita e outra, ele me falou uma frase que me acompanhou por anos naquela empresa onde trabalhei e me acompanha até hoje. Essa frase me fez refletir tanto na perspectiva de um vendedor e anos depois, quanto na perspectiva como líder de vendas. Ele me disse assim: William, escreve uma coisa, de onde vem muitas vendas, pode pedir mais que vem. Naquele momento, ele estava me desafiando a vender mais, estava me instigando a me superar. E aquele ensinamento hoje me ajuda a mostrar àqueles que estão batendo suas metas que é possível ir além. O fato é que hoje em dia, muitas empresas, já sabendo que muitos vendedores superam suas próprias metas, criaram as chamadas supermetas. E são as supermetas da empresa ou nossas mesmo, que fazem com que eu e você, como profissionais de vendas, busquemos todo santo dia superar nossas próprias marcas. E é daí que vem aquela clássica pergunta: quem tem sido seu maior concorrente? O concorrente lá no mercado ou você mesmo com a sua resistência a avançar nos números, nos treinamentos e, acima de tudo, nos resultados? Você ouviu o podcast A Venda Não Pode Parar. Vamos que vamos. Grande abraço. Se você é líder de equipe de vendas, eu tenho duas perguntas bem diretas para você. Pergunta número 1. Independentemente do segmento que você atua, você sabe como aumentar ou até mesmo dobrar a sua venda por vendedor? Pergunta número 2. Independentemente do segmento que você atua, você sabe como aumentar ou até mesmo dobrar a sua venda por cliente? Fala sério, sonho de consumo, aumentar a venda por vendedor e por cliente. Para muita gente tem sido um exercício, isso é um exercício que desgasta a liderança a ponto de tirar o sono. Quando eu converso com líderes de equipes de vendas, muitas vezes eles têm bons produtos e serviços, possuem equipes de vendas que abrangem um território com muita oportunidade de negócio, com muitos clientes potenciais, mas não conseguem vender o suficiente para atingir as metas e simplesmente arrastam ano afora o resultado. E isso desgasta todo mundo do time, pois é osso ver que estamos trabalhando, e o resultado que é bom, nada. E sabe o que mais vai te surpreender no que eu tenho para te falar? É que a solução para que as suas vendas cresçam muito e até mesmo dobrem está extremamente próximo de vocês. Existem 3 alternativas para você aumentar suas vendas e até mesmo dobrá-la. E fique tranquilo que você não terá que fazer um grande investimento em mídia para isso acontecer. Você precisará apenas estar atento a uma única coisa que muitos gestores de vendas não prestam atenção: a carteira de clientes. Eu vou te sugerir 3 ações que, se implementadas imediatamente, você colherá resultados em poucos dias. Anote agora quais são as 3 ações que você implementará para aumentar suas vendas por cliente e por vendedor. Primeira ação: aumentar a base de clientes. Você criará uma campanha de vendas para crescer sua base de clientes por vendedor. Faça um estudo assim. O vendedor ou o representante comercial William, que atende, por exemplo, a cidade de Sete Lagoas. Lá ele tem 40 clientes. O objetivo é que o William cresça o volume de clientes naquela região, naquela cidade. E o William tem algumas alternativas para fazer isso. Você pode estimular o William. Você vai falar: William, a partir de agora, para cada 2 visitas que você fizer em clientes da base, você vai ter que fazer 1 visita de prospecção para um cliente novo. William, a meta que eu preciso agora, a partir de agora, é que você cresça na base de clientes pelo menos 1 cliente novo por semana. Meus amigos, é uma meta muito possível no momento em que ele está frequentemente visitando, ok? Então, um cliente novo por semana, um mínimo de 1 cliente novo. Se ele abrir mais, ótimo, maravilha. Agora, 1 cliente novo por semana. Isso por quê? A base de clientes precisa ser oxigenada com novos clientes. Então, vamos pensar que se o William tem 40 clientes na carteira dele e ele aumentar 1 cliente novo por semana, ao final de 1 ano, ele terá aumentado 48 novos clientes. Ou seja, se ele tinha antes 40 clientes no todo, ele agora mais que dobrou a carteira de clientes dele. Essa é a ideia. Primeira ação, aumentar a sua base de clientes. Se você quer vender, se você quer aumentar suas vendas, tá? O princípio de tudo é isso, aumentar a tua base de clientes. A segunda ação será aumentar o ticket médio por cliente. Vamos lá. Você criará uma campanha de vendas com meta, com o foco de crescer o ticket médio em cada um dos clientes da carteira. Vamos no William de novo, que tem lá os seus 40 clientes em Sete Lagoas, por exemplo. Imagine agora que o William visitando cada um dos seus 40 clientes em Sete Lagoas. Ele, nestas visitas, ele vai ter como foco os produtos do mix. Olha só, no mix que o William vende, que cada um desses clientes nunca comprou. A ideia agora é que o William visite 100% dos clientes da carteira. Aqueles que esperamos que o William já desenvolva um relacionamento há muito tempo. Ou seja, a gente espera que o William conheça toda a sua base de clientes, né? Se não conhecer, vai ser um bom motivo também para ele conhecer. Então, a ideia é que o William visite 100% da carteira de clientes dele. O William precisa descobrir quais produtos do mix dele o cliente que ele está visitando nunca comprou. E a partir daí, em cada visita, em cada cliente, ter como meta colocar pelo menos 2 produtos que, apesar daquele cliente nunca ter comprado, o William, por visitar ele com frequência, conhecer ele, sabe que esse cliente tem demanda para esse produto do mix. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil o entendimento. Olha só, imagina que o William trabalha, por exemplo, numa indústria, ou trabalha num atacadista, ou trabalha num distribuidor, tá bom? E o foco de visitação do William seja, por exemplo, um lojista, um varejo, né? E aí, o que vai acontecer? O William, ele, na visita, ele vai dizer para o cliente: olha, como eu conheço o senhor, eu estou sempre visitando, eu converso muito com a equipe do senhor, eu sei que seus clientes, os clientes dessa loja, com certeza buscam por produtos novos, por novidades, por inovação, ok? E agora o senhor vai ter o que oferecer para eles, porque eu tenho aqui para o senhor 2 produtos novos, por exemplo, né? Para ele, no caso dele, né? Imagine um cliente, por exemplo, tem um ticket médio com o William de R$3.000 por mês. E esse cliente, com o tempo, ele passa a comprar outros R$3.000 todo mês. Isso fruto de quê? Toda visita que o William faz para esse cliente, o William está sempre colocando um produto novo do mix dele. O William, quando ele faz isso, olha só, nesse exemplo que eu dei, imagina que o cliente tem um ticket médio de R$3.000 e ele, com o tempo, passa a comprar outros R$3.000. O William está aumentando no ano a venda para um cliente, olha só, que no ano consome R$36.000 para R$72.000, ou seja, um crescimento de 100% em um ano no faturamento anual em um único cliente da base. Imagina se o William passar a fazer isso, descobrir novos produtos do mix para cada cliente e aumentar o ticket médio da base inteira. E mais, observa o que aconteceu. Não apenas a venda do vendedor aumentou lá com esse cliente, mas a do cliente dele também tende a aumentar com os clientes dele. E clientes são gratos a empresas que, através de produtos e atendimento de excelência, aumentam seus resultados. Quantos clientes, você que está me ouvindo, sabe que está na sua base de clientes, que nessa situação também você fala, nossa, eu consegui, fazer um trabalho bacana, fazer com que esse cliente aumentasse o tamanho dele. Ele agora não tem mais uma loja, ele tem duas, três lojas, porque o resultado dele foi tão bom que esse cara expandiu. Agora, então, a primeira ação vai ser aumentar a base de clientes, e eu já dei para você a sugestão de como é que você vai fazer isso. Segunda ação, aumentar o ticket médio, eu acabei de falar. E a terceira ação, aumentar a frequência de compra dos clientes. Como é que você vai fazer isso? Você criará uma campanha de vendas focada em positivação. O que é positivação? Positivar clientes significa estar próximo a ele para cada vez mais identificar novas demandas desse mesmo cliente. A base de clientes que você poderá começar com essa campanha, por exemplo, pode ser a de inativos, clientes que não estão comprando de vocês há um tempão. Eu tenho clientes que já me deram um depoimento assim, William, a gente aqui da empresa ligou para entender o porquê dos clientes inativos não estarem comprando há muito tempo. E a gente ouviu depoimentos assim, o vendedor há muito tempo não passa aqui, meu amigo. Ou ele deu depoimento assim, o representante até marcou a visita com a gente, mas não apareceu. Você vai identificar na carteira de clientes inativos quais são os clientes que, além de estarem sem comprar, necessitam de produtos com maior frequência. Como é que é isso? Vale a pena, inclusive, sinalizar para a equipe para que, ao longo da semana, não deixe de visitar especificamente esses clientes de maior demanda. Quando eles voltarem a comprar, olha só, e de maneira mais frequente que a outra parte da carteira, seu ticket médio nesses clientes, com certeza, além de serem reativados, crescerão à medida em que as visitas forem acontecendo. Imagine um cliente que antes estava inativo e que agora volta a comprar um volume de R$ 1.500 mês. Mas, após ser reativado, olha só, você olhou para a história dele na empresa de vocês e falou, gente, antes ele comprava 1.500, ficou inativo. Agora, além dele voltar com os 1.500 que ele comprava, você descobre que a frequência de compra dele aumentou tanto, a necessidade dele é tamanha, que você consegue fazer com que ele, olha só, passe a comprar outros novos 1.500, ou seja, ele passa a comprar de 1.500, R$ 3.000. O mais grave de tudo é que, com o tempo, ele caiu no limbo dos clientes inativos. Parou de comprar e ninguém deu atenção para eles. Então, recapitulando, primeira ação, aumentar a base de clientes. Segunda ação, aumentar o ticket médio por cliente. Terceira ação, aumentar a frequência de compra dos clientes. Entendeu agora por que eu disse no início desse áudio, desse podcast, que a solução para você aumentar e até mesmo dobrar a sua venda por vendedor e por cliente está mais perto do que você imagina? No decorrer do dia a dia, a liderança comercial às vezes acaba misturando os assuntos, não priorizando o que tem relevância e importância para o dia a dia das vendas. Ouça esse podcast, líder de vendas, ouça esse podcast mais vezes e, o mais importante, haja. A atitude da liderança é o sal que muitas vezes falta no banquete das vendas da sua empresa. Você ouviu o podcast A Venda Não Pode Parar. Vamos que vamos, grande abraço. Se tem uma pergunta que nós de vendas fazemos a nós mesmos quando o resultado não está indo bem, quando a gente não está vendendo bem, a pergunta é assim: onde é que eu estou errando? O que está acontecendo? Muita gente às vezes até associa a falta de vendas, fala, nossa, mas eu estou vivendo uma fase ruim, né? É um azar que está me perseguindo. E eu queria te alertar para uma coisa: se você respirar fundo e começar a fazer uma reflexão sobre os seus hábitos, a sua forma de atuação, muito possivelmente você vai encontrar em algum momento, em alguma fase da venda, onde você pode ser melhor. Eu estou aqui com um livro que eu gosto muito e vou sugerir a você, chamado Motivação 3.0, os novos fatores motivacionais para a realização pessoal e profissional. O autor é o Daniel Pink. Eu trouxe
dois textos aqui desse livro que podem fazer a gente refletir um pouco sobre o que eu estou falando, quer dizer, buscar entender onde é que eu posso ser melhor. Tem aqui um trecho que é uma fala do Sebastian Coe, corredor de média distância e ganhador do Ouro Olímpico por duas vezes. Ele disse o seguinte, abre aspas, ao longo de minha carreira de atleta, a meta geral sempre era ser um atleta melhor, fosse na próxima semana, no próximo mês ou no próximo ano. Melhorar era a meta. A medalha era a recompensa final por atingir essa meta. Fecha aspas. Percebe que ele está dizendo o seguinte, olha, o meu foco era ser melhor que eu. Aí a gente começa a trilhar um caminho, né? O famoso caminho do meio. A gente vai começar a entender o seguinte, vem cá. O que está acontecendo que está me impedindo de ser melhor que eu nos últimos tempos? Vamos mudar essa pergunta. Será que eu não estou sendo melhor que eu nos últimos tempos? Em que parte de uma venda, por exemplo, né? Começa a avaliar, faz aí um Big Brother de você mesmo, começa a avaliar o seu dia, a parte da manhã do seu dia, divide essa manhã por horas, por exemplo, então você fala, pô, das 7 às 8, das 8 às 9, das 9 às 10, das 10 às 11, das 11 ao meio-dia, você vai ver que assim, o problema não é falta de tempo, muito possivelmente é falta de priorizar o que deve ser prioridade. Às vezes a falta é de você observar os ladrões do tempo, quer dizer, o que está te tomando tempo? Às vezes a falta é você talvez não estar se debruçando sobre os manuais dos produtos e serviços que você vende. Quando você começa a jogar uma lupa sobre a sua rotina, você vai descobrir pontos, elementos onde você pode e deve ser melhor que você. E aí, a minha sugestão para você é buscar conhecimento nesse ponto específico que você está percebendo que você está supostamente vacilando ou perdendo oportunidades de melhoria. Para quem tem uma liderança imediata, pô, conversa com teu líder, conversa com teu supervisor, com teu coordenador de vendas, com teu gerente, com teu diretor comercial, abre o jogo. Nós de vendas temos um receio muito grande, né? Do que vão pensar de mim se eu disser que eu não estou sabendo vender esse produto, esse serviço. Cara, joga uma lanterna, joga uma luz aí em cima, um feixe de luz em cima daquilo que você está precisando de olhar de frente. Então é o seguinte, chama a tua liderança se você tem uma liderança. William, não tenho uma liderança imediata, eu sou um autônomo. Cara, então você vai procurar conversar com um autônomo que é do mesmo segmento que você e que você percebe, você tem notícia que ele tem resultados melhores que o seu. Abre o jogo, conversa, busca ajuda. E aí, quando essa pessoa for conversar, não interrompa essa pessoa. Tem aí um filtro no teu ouvido, sabe, para não trazer a crítica como pessoal, entenda como profissional. É muito bom quando a gente tem alguém que está querendo conversar conosco e que observou a gente trabalhar e está observando os nossos resultados. É muito bom você ser aberto a ouvir. Quanto mais você fizer isso, eu tenho certeza que o caminho da excelência você vai buscar, você vai trilhar. Inclusive, um segundo texto que eu quero trabalhar com vocês é o capítulo 5 desse livro, Motivação 3.0, do Daniel Pink, ele fala de excelência. Aí tem um texto aqui de uma pessoa chamada W.H. Auden. Olha só para você ver que legal. Abre aspas. Não é preciso ver o que alguém está fazendo para saber se é sua vocação. Repare apenas seu ângulo de visão. A cozinheira apurando um molho, um cirurgião ao realizar a primeira incisão, o funcionário preenchendo um recibo de emissão, todos no rosto a mesma expressão, esquecidos de si, mergulhados na função. Que beleza isso, não? O olhar numa só direção. O caminho da excelência é um foco que todos nós de vendas devemos buscar. Então hoje eu quero te convidar a terminar esse episódio do podcast, a você refletir. Reflete aí, faz uma reflexão aí por uns 5 a 10 minutos no mínimo, de o que é que você tem percebido que você tá tendo sinais de você mesmo que você pode melhorar nessa nossa carreira de vendas, que é maravilhosa. Nós temos uma oportunidade divina de conhecer muita gente, de conversar com muitas pessoas e de aprender o tempo todo com essa profissão. Então, faz uma reflexão aí hoje, né? Agora, logo após você terminar de ouvir esse áudio, esse podcast, onde é que você pode ser melhor que você amanhã? E aí amanhã você vai refletir no outro dia. O que, que eu posso ser melhor que eu mesmo amanhã? Eu tenho certeza absoluta que ninguém vai segurar teus resultados. Eu creio nisso, eu tenho certeza absoluta que quando a gente busca o conhecimento correto para que a gente possa sanar essa dor nossa de vendas, a gente passa a ficar mais confiante, a gente passa a ficar mais seguro e melhor. Antes de curar a dor de um cliente, a gente precisa de curar as nossas dores. Quando você cura as suas com conhecimento, entender melhor do produto, entender melhor do serviço, entender melhor do mercado que você trabalha, entender melhor da tua empresa, com certeza você vai curar muitas dores dos clientes vendendo ao longo do tempo, ok? Você acabou de ouvir o podcast A Venda Não Pode Parar. Vamos que vamos, um grande abraço.
Fala vendedor, fala vendedora, William Caldas aqui nesse podcast para você nesse primeiro dia útil do mês. Hoje eu quero tratar com você dois pontos extremamente importantes para a gente observar agora logo no início do mês de setembro. Eu vou trabalhar dois extremos da venda. Vou dar um recado aqui para quem teve um resultado, talvez, infelizmente, não tão bom assim em vendas. E eu vou dar um recado aqui para quem, se você teve um resultado muito bom em vendas, você também vai ter, eu vou conversar um pouquinho com você. Então, para quem teve um resultado que não foi tão legal assim, vou começar com você. E depois eu vou dar um recado para quem teve um resultado muito bacana. Algumas sugestões para vocês dois, eu tenho certeza que... se vocês entenderem que o papo aqui é de vendedor para vendedor e entenderem principalmente uma coisa, você que não teve um resultado tão bom assim, a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, você não está sozinho, não está sozinha. Todos nós de vendas um dia vivemos um momento não tão legal em vendas por uma série de razões. Todos nós um dia experimentamos tomar mais não e ficar só no não e não vender. Um mês que a gente não bateu meta, você não está sozinho. E a notícia boa é o seguinte, é possível virar esse jogo, é possível virar essa realidade. E para você que ganhou um campeonato de vendas aí, você que bateu meta, você que, por exemplo, ganhou uma campanha de vendas, meu recado para você é maravilha, arrebentou a boca do balão, parceiro, parceira. Agora é hora de você tomar outras atitudes para que você permaneça lá em cima. Chegar lá em cima é difícil, ficar lá em cima é muito mais difícil, mas tem jeito, tem jeito. Vamos lá. Então, primeiro recado, primeira conversa é com você, vendedor e vendedora, que não teve um resultado tão legal. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou te convocar para fazer é buscar imediatamente, agora nas primeiras 24 horas úteis do mês de setembro, fazer uma autoavaliação. Observar teus números. Fazer uma leitura crítica. Você mesmo olhar teus números e falar, deixa eu ver aqui onde é que eu vacilei. O que eu vacilei? Se você tiver a possibilidade de conversar com a sua liderança, abra o jogo. Conversa com o supervisor seu, com o coordenador. Conversa com o teu gerente, com o teu diretor comercial, com o dono da tua empresa. Conversa com um vendedor mais experiente que você. Conversa com quem ganhou o campeonato e fala, cara, faz uma consultoria aqui para mim, olha meus números. Abra a informação. Não espera a sexta-feira dessa semana para você começar a tomar uma atitude. Busque entender o que aconteceu em cada pedacinho de agosto. Algumas sugestões para você avaliar. Observa seus números nos últimos 6 meses, nos últimos 4, nos últimos 3, nos últimos 2 e compara com agosto. Muito possivelmente você vai falar assim, caramba, agosto eu fui mal, mas olha, 3 meses atrás eu arrebentei a boca do balão. Faz teu cérebro lembrar que você sabe o caminho da vitória. Eu tenho certeza disso. Você sabe, o caminho da vitória, gente, é o caminho da venda. Você fez vendas bacanas, lembra teu cérebro aí, começa a lembrar. É mais ou menos assim, quando um vendedor deixa de vender, a gente tem que lembrar ele que ele não pode perder a confiança. Eu já citei esse exemplo outras vezes, mas acho que vale mais uma vez. Um técnico de time de futebol, quando vê com, por exemplo, um atacante está sem marcar gol durante muito tempo, a regra número um para ele é continua chutando, uma hora a bola entra. Entendeu? Então, avalie seus indicadores, alguns indicadores para você avaliar, por exemplo, como é que está a sua positivação. De repente você fala assim, não, William, eu estou visitando bem meus clientes, só que você vai ver, às vezes você está concentrando visita ou ligação telefônica, uma parte da carteira, tem uma outra parte da carteira que inclusive pode estar inativa com você, sem comprar, mas eles estão perfeitamente ativos, às vezes, com a concorrência sua, parceiro. Então, observa a positivação, faturamento. Às vezes você fala, nossa, ralei pra caramba, sabe assim, vendi relativamente bem, só que assim, não bati minha meta, porque não, você vai ver, você deu tanto desconto que o número não bateu lá, não atingiu lá. Né? Então começa a somar, por exemplo, pega o mês de agosto e fala assim, se é que você deu desconto, quanto que você deu desconto em cada cliente? Faz uma conta em cima, fala assim, vem cá, quanto que eu teria faturado a mais se eu não tivesse dado tanto desconto? Outra coisa, busca clientes novos para sua base de clientes. Cliente novo, visitar cliente novo é bom para mim em dois aspectos. Primeiro, que toda vez que eu vou visitar um cliente novo, eu tenho aquele espírito de quem está começando na venda naquela visita. Sabe aquela empolgação que você vai visitar um cliente que você não conhece pessoalmente, mas você já buscou um monte de informação nisso. Eu inclusive falo isso nos meus treinamentos. Hoje, século XXI, é praticamente impossível você visitar uma empresa sem estar sabendo informações sobre eles. Minimamente, você tem informações hoje no mercado, tem ferramentas que te ajudam a encontrar essas informações. Rede social te dá essa informação, a página do Facebook da empresa te dá algumas informações, o site da empresa te dá essas informações. Quer dizer, tem jeito. Vai visitar cliente novo que você ganha, que você acorda aquele vendedor raiz, aquela vendedora raiz que estava, sabe, desacordado aí, sabe? É muito bom. Então é bom por isso e é bom porque você oxigena a tua carteira. Você tem, sabe, sangue novo na carteira, sabe? É venda nova, faturamento novo. Isso é bom que mexe com a carteira. Isso é bom, tem vida na carteira, entendeu? Então, cliente novo, mix de produtos, cara. Mais ou menos assim, imagina que a empresa te deu uma meta de você ampliar teu horizonte lá no mix de produtos em X%, põe X mais 2, põe 2X como meta, sobe a meta que te deram para que você possa buscar o máximo possível. Quer dizer, hoje inclusive eu fiz uma palestra no interior de Minas e aí eu achei muito bacana que eu estava com uma empresa e essa empresa teve um produto lá que a proprietária, a diretora falou assim, olha, esse aqui eu preciso que vocês tragam 30 mil, eu não sei se eram 30 mil pacotes de um determinado produto lá. Eu virei para eles e falei assim, venda para o teu cérebro a seguinte informação, me pediram 40 mil. Quer dizer, cara, você te pediu 40 mil, se você acertar 35, tá lindo, que você vai até superar o que te deram, entendeu? É um mix de produtos, mix de serviços. Você vende serviço, você vende o quê? Plano de saúde, você vende o quê? Consórcio, quer dizer, sobe a meta que te deram. Ah, não me deram a meta, se deu uma meta, parceiro. Se deu uma meta, pra você cumprir teu objetivo lá, né? A diferença de meta e objetivo é essa, quer dizer, qual que é o objetivo? Crescer X% no final do mês, ou crescer X% no final do ano. Legal. A soma das metas que você vai se dar semanalmente, por exemplo, vai conquistar ou não o objetivo seu no final do mês, ou no final do ano. A soma das metas constrói o objetivo, entende? Avalie no mês de agosto, que momento que você começou a dar o jogo como ganho e aí você começou a frequentar a zona de conforto, por exemplo, às vezes você estava vindo até bem, só que aí na terceira semana você falou, tá tudo dominado, tô com um monte de pendência aqui, esses caras vão fechar, tá vendo? Você já começou a, você fantasiou, você delirou, o que aconteceu? E aí os caras falaram, não, vamos pensar mais um pouco, quer dizer, você não teve argumento, talvez suficiente para isso, busca treinar, busca treinamento. Essas primeiras 24 horas agora vão ditar a sua virada, a sua tomada de decisão agora. E você vai precisar decidir algumas coisas importantes. Por exemplo, intensificar visita, procurar treinamento interno, buscar ajuda na empresa. Falar, olha, estou com dificuldade desse produto. Quer dizer, treina agora, busca agora. Ah, e a empresa não pode parar para me dar um treinamento agora, não. Cara, faz um Skype com quem entende desse produto lá para você entender isso, ok? Quer dizer, busca entender onde é que está o problema, olha de frente para ele e fala assim, velho, eu vou te vencer. Agora, não é só decidir vencer, é agir em prol da vitória, ok? Então, tem jeito. Você não está sozinho, você não é o único nesse país, nesse mundo que não bateu meta um mês, não. Vai ter um monte aí. Agora, a diferença é o seguinte. A diferença é que muita gente sabe que não bateu meta. E outros, quer dizer, tem gente que sabe e só fica nisso. Tem gente que sabe e fala assim, bom, eu tenho um fato, legal, não bati. Agora vamos fazer o seguinte, estou de frente para esse fato. O fato em si não é o mais importante é o que você vai fazer com essa informação. O que você decidiu fazer, beleza? Eu tenho certeza disso, eu espero que no final do mês de setembro você fale, você mande um áudio para mim, você mande um texto, sei lá, escreve, se você está ouvindo esse podcast no aplicativo, tá? Lá em cima da abinha de podcast, lá tem um lugar para você deixar um depoimento, escreve lá, velho, consegui, valeu, sei lá, sabe assim, oh, cara, a ideia é que a gente tem que comprar, aqui é um papo de vendedor para vendedor, beleza? Vamos lá. Se você teve um resultado muito bom em vendas, a primeira coisa que eu tenho para te falar é o seguinte, velho, você arrebentou a boca do balão. Não perca essa vibe. Aproveita logo agora no início do mês essa vibe de campeão e intensifica seu resultado. Intensifica. Conta para os clientes que você é um campeão de vendas. Certa vez eu recebi uma dica de um diretor comercial de uma empresa que eu trabalhei, ele falou assim, por que, pelo amor de Deus, que você, quando fecha um contrato, eu vendia serviço, ele falou assim, por que, pelo amor de Deus, quando você fecha um contrato, você volta pro escritório, velho? Você quer mostrar para quem esse contrato? Para seus amigos vendedores? Você quer mostrar para quem? Para mim? Não! Aproveita a vibe de campeão e vai pro outro cliente, vai para outra visita, parceiro. Intensifica o que tá dando certo. Se mesmo você batendo meta, se você olhar, você vai falar, nossa, mas eu podia ter subido um pouco mais. Olha só, quais foram as vendas que eu não fiz por falta de argumento, por falta de conhecimento específico sobre um determinado serviço ou produto? Vai atrás desse conhecimento já e sobe ainda mais o teu resultado. Aproveita a vibe de campeão, ok? Aproveita essa primeira semana agora. Imagina você visitando os clientes logo nessa primeira semana e você contando para eles, olha, o mês que fechou agora eu fui campeão de venda lá na empresa. Isso é muito bom. Os clientes amam estar próximos de profissionais bem-sucedidos. Lembra uma coisa, chegar no topo é difícil. Agora, permanecer lá significa enfrentar outras dificuldades. Você já deve ter ouvido aquela frase que virou moda no Brasil, né? Já ouviu alguém falar assim, você vai para o próximo nível. O importante é a gente lembrar que quando subimos o nível, a competição lá em cima torna-se mais desafiadora. Lá no alto da montanha, a velocidade do vento é maior. Não sei se te avisaram que no próximo nível você vai enfrentar outros competidores. Vão fazer de tudo para que você não fique lá em cima. Os competidores, os concorrentes ficam loucos e falam assim, vamos tentar tomar esse cliente dele, quer dizer, mas a decisão de ficar lá em cima é sua, agindo logo agora no início do mês. Então intensifica, melhora, não entra em zona de conforto, fala assim, não, o próximo jogo agora que você tenta tá ganho, não tá, é nisso que muito campeão de vendas cai do cavalo, porque bate meta no mês, não bate no outro, bate meta no mês, bate no outro, porque ele tá comprando a informação assim, olha, bati agosto, é certo que eu vou bater setembro, não, tem coisas que você não controla no mercado, tem coisa que você controla, então se, naquilo que você controla, intensifica a qualidade da sua visita, a qualidade da sua ligação telefônica, a qualidade do seu argumento, a qualidade da sua atitude, ok? Intensifica, que eu tenho certeza absoluta que, já que você tá lá em cima, velho, esse sabor da vitória é muito bom. Curte isso mais. Põe os dois pezinhos no chão, não dorme no ponto. E uma dica para você que é campeão de vendas. Essa dica, eu acredito que ela muda todo o contexto da nossa carreira de vendas. Ajuda teu vendedor. Um vendedor parceiro seu, um amigo seu que está aí na tua empresa, que é teu colega, um outro representante comercial que não está tão legal assim de vendas, ajuda esse cara, dá umas dicas para ele, procura essas pessoas que estão precisando de ajuda, troca. A gente vê algumas coisas nas empresas, assim, tem empresa que eu entro, o cara faz William aqui, é muito legal porque os experientes, quer saber, a turma que já está há muito tempo aqui, adora trocar com a turma que está chegando agora, com o pessoal que não é veterano ainda, que está, sabe, chegando na empresa agora, troca. E infelizmente ainda tem empresa que assim não promove essa troca de experiência. Então eu estou te pedindo, você que é campeão de vendas, seja generoso, seja generosa com os teus amigos que não bateram a meta. Nem que seja para chamar para almoçar, para trocar uma ideia, falar, cara, abre teus números aqui, deixa eu fazer uma consultoria aqui, entre aspas, com você, para a gente bater um papo aqui, para te mostrar algumas coisas que eu estou fazendo que vai ser legal para você. Ajuda. Eu tenho absoluta certeza que esse colega teu vendedor vai ser grato para o resto da vida. Eu poderia passar aqui horas citando profissionais de vendas que no momento em que eu estava lá embaixo no quadro de vendas, me deram a mão e falaram assim, velho, você consegue, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir. Vem cá que eu vou te dar alguns toques. O jogo lá, na hora que a gente vai lá para o campo visitar, parceiro, lá a gente está competindo. Agora, na hora que os dois times saem do campo, na hora que os dois jogadores saem do campo, ali eles, não tem problema nenhum deles conversarem. Se a gente está na mesma empresa, então se a gente está literalmente representando a mesma marca, a mesma indústria, o mesmo atacadista, o mesmo distribuidor, troca informação, fala com teu colega lá, teu parceiro lá. O cara às vezes está numa outra região do Brasil, você descobriu que ele está com um resultado ruim, pega o telefone, liga para ele agora, depois de você ouvir esse podcast, fala, velho, ó, tamo junto, manda umas dúvidas suas para mim aí por WhatsApp, que eu tô afim de te ajudar aqui. Eu tenho certeza absoluta que isso vai fazer a diferença para ele e principalmente também para você. Que isso faz um bem para a gente danado, é muito bom. Meus amigos, um excelente mês de setembro para vocês. Sejam felizes em vendas em setembro. Você ouviu o podcast A Venda Não Pode Parar. Vamos que vamos. Um grande abraço para vocês.
Fala vendedor, fala vendedora, aqui quem fala é o palestrante William Caldas e nesse episódio eu quero conversar com você sobre uma ferramenta que é fantástica para nós de vendas, que veio revolucionar a comunicação entre as pessoas, entre as empresas e seus clientes, entre as pessoas da família, entre os amigos, ela veio revolucionar a comunicação. A questão é, todos nós devemos nos atentar no uso, temos que olhar com muito carinho no uso do WhatsApp. É uma ferramenta incrível, estreita relacionamento, você pode compartilhar conteúdo, por exemplo, eu sempre sugiro isso, quer dizer, crie lá listas de transmissão para os seus clientes, mande para eles diariamente, semanalmente, será uma dica de vendas do seu produto ou do seu serviço, uma pílula de conhecimento para os seus clientes. Eu tenho falado muito com os representantes comerciais, com os vendedores, olha, se a sua carteira de clientes tem 50 clientes, você tem que entender o seguinte, vamos supor que você trabalha numa distribuidora, você trabalha num atacadista e você faz venda, por exemplo, para lojistas, para o varejo, né? Então, digamos que você tem 50 lojistas na sua carteira de clientes, você não tem 50 lojistas. Se você descobrir que cada um deles tem, em média, 3 vendedores já vendendo o teu produto, você tem 150 vendedores que podem lembrar do teu produto, que podem lembrar do teu serviço, que podem lembrar que você existe. Se você vende serviço, se você tem 50 clientes na sua carteira, se você tem em cada cliente, sei lá, 2, 3 usuários, você tem também um exército de usuários do seu serviço que você vai precisar daqui para frente cada vez mais estreitar a comunicação com esses usuários, dando dicas para eles de como é que eles podem usar melhor o teu serviço, mostrando para eles ferramentas que supostamente eles não estão usando, quer dizer, de repente a empresa comprou um software lá e não está usando ele na totalidade, você descobre isso na tua empresa, lendo os relatórios de usabilidade, você fala, poxa, vocês podem usar mais as ferramentas, olha o que você está deixando de enxergar, de ver nesse relatório, quer dizer, tudo isso você pode estreitar através do WhatsApp. Agora, alguns pontos que eu quero sugerir que você tome cuidado, que você tenha cuidado para quando você for mandar uma mensagem, tá bom? Isso é ser zeloso com a comunicação, isso é ser zeloso com o que você quer entregar de informação para o teu cliente. Erros de português, se você vai mandar, por exemplo, em texto, tá bem? Então, assim, erro de português, quando você começar a escrever, depois que você terminar de escrever o texto, leia o texto, dá uma olhada nesse texto para ver se tem algum erro ali, que isso às vezes é chato, às vezes você erra sem querer, às vezes
o próprio corretor lá do teclado do seu celular, por exemplo, ele corrigiu. Então, assim, colocou uma palavra que não tinha nada a ver com o contexto e aí ferra com a comunicação. Dá uma lida antes de mandar esse texto para o teu cliente. Se você vai mandar áudio, tome cuidado com o tom de voz, com a forma com que você está falando, né? Quem nunca ouviu essa frase, né? Às vezes você fala uma coisa com uma pessoa, a pessoa fica chateada, você fala, gente, mas eu não, que eu falei que te chateou? Aí a pessoa fala assim, não foi o que você me disse, mas foi como você me disse. Quer dizer, o como conta muito. E um ponto, meus amigos, extremamente importante, que foi inclusive o que me chamou a atenção para gravar esse episódio no podcast, chamando a atenção de vocês para o uso do WhatsApp. Principalmente com uma coisa chamada segurança da informação, segurança dos dados da sua empresa. E tem informações que são confidenciais. Toma cuidado quando você for fazer um compartilhamento, se você está compartilhando com a pessoa correta, com a pessoa certa que precisa daquela informação, se ela é da sua empresa, ok? Outra coisa, se você está mandando, por exemplo, uma negociação, a conclusão de uma negociação com um cliente que mereceu, por exemplo, um incentivo a mais para comprar aquele produto, porque ele comprou um volume maior, inclusive isso é um alerta para os vendedores. Quando você vai vender, tem gente que fala assim, poxa, mas o cliente quer o desconto, mas ele quer comprar pouco. Eu falo, convence ele, conversa com ele e fala para ele o seguinte, vem cá, desconto pede volume. Por quê? Para garantir a margem de lucro. Tem um livro que eu vou sugerir para vocês chamado O Seu Cliente Pode Pagar Mais. O nome do livro é esse, Seu Cliente Pode Pagar Mais. No meio desse livro tem uma tabela e nessa tabela o autor coloca assim, olha, se a sua margem de lucro é de, por exemplo, aparece lá 20%, aí, e depois aparece assim, e você reduz o preço em 10%. Ele mostra para você quantos por cento em volume você tem que vender a mais para você manter a margem de lucro. Tá vendo? Margem de lucro tem que ser protegida. E tem gente que às vezes sai dando desconto, você tá ferrando a tua margem de lucro. Você tá até vendendo, às vezes, bem, né? Por cliente, você fala, pô, tô vendendo demais pros meus clientes. Mas se você tá vendendo muito e com muito desconto, tua margem tá ferrando. Então, por que eu tô citando esse livro? Para você ficar esperto com essa questão da margem, né? Ficar, garantir a margem, proteger a margem. Agora, voltando ao WhatsApp, imagine que você negociou comigo uma quantidade, eu sou um representante comercial, represento uma distribuidora e eu estou com uma negociação mega diferenciada com você, mas porque você comprou volume, você mereceu essa negociação diferenciada, você comprou muito além dos outros clientes. Só que aí o que acontece? Imagina que você vai mandar uma confirmação para o WhatsApp para esse cliente e aí de repente você fala, olha, concluímos a negociação, então cada caixa, sei lá, vai sair a X reais. Se você erra para quem você está mandando esse WhatsApp, o que vai acontecer? Se isso cai na mão de um cliente que não está negociando com você um volume grande, como esse primeiro cliente estava, esse cliente vai falar, você vai pensar o quê? Pensa comigo, ele está vendo só uma parte da negociação, a conclusão, o texto, você confirmando, mas quando a gente está lendo alguma coisa, eu não sei o contexto, a interpretação cabe a cada um. Então ele pode pensar, poxa vida, tá fazendo esse preço diferenciado para cliente A e não tá fazendo para mim. Tá vendo? Isso é porque você, às vezes, não tomou cuidado na hora de mandar a informação para ver se você tá mandando para a pessoa correta, para a pessoa certa, entendeu? Então, tome cuidado ao usar o WhatsApp, erro de português, tom de voz, né? Segurança da informação, às vezes alguma informação que é muito da sua empresa, alguma estratégia que vocês estão traçando para um determinado segmento, determinado mercado, e aí de repente você erra para quem você mandou essa informação, meu Deus do céu, quer dizer, uma coisa é você mandar para o grupo da família, depois você fala, pessoal, ó, desconsidere isso aí, o grupo da família não tá contextualizado, mas, quer dizer, menos pior, né? Agora, imagina que você manda para a pessoa errada. Imagina que isso vai, às vezes, e um cliente fica chateado com você, não está sabendo do contexto, mas você vai ter que explicar para ele. Então, meus queridos, atente-se ao mandar mensagens, atente-se ao usar o WhatsApp, ao mandar um e-mail também, né? Quando você vai mandar um e-mail. Então, assim, a segurança da informação, ela é muito importante para nós de vendas. Legal? Então, você acabou de ouvir um episódio do podcast A Venda Não Pode Parar. Vamos que vamos. Um grande abraço, um excelente dia para você. Vamos vender, vamos vender. Um grande abraço, até mais.